vamos descer a profundidades maiores. Primeiro, quando vocês lidarem com pessoas que têm a preponderância tópica no raciocínio, vocês estarão lidando com pessoas que esquadrinham o mundo à cata de casualidades, de explicações baseadas em motivos e causas. Acham interessante viver a vida dessa forma? Em geral, são criaturas que têm um ponto de interrogação nas coisas, perguntam muito, questionam muito, não propriamente muitas vezes pela resposta, mas pelo questionar. É um modo de ser na vida, assim como uma pessoa é muito sensorial, ela vive o mundo cheirando as hortênsias, caminhando pelos vales, olhando as flores e tudo. Uma pessoa que é muito cerebral, ela tende para esses lados. Claro que é todo tipo de composição e mescla, gente. Só estou puxando aqui para uma caracterização. Agora, muitas mentes, sobretudo filosóficas, olharam para o mundo do ponto de vista da racionalidade. Não sabiam que tinha outras formas de fazer as coisas. Se guiaram por isso e tornaram o mundo um grande escritório contábil. Alguns fizeram do mundo isso. Inclusive escreveram teses documentando, explicando por que, que o mundo era dessa forma, quando na verdade o mundo era assim para elas. Elas viam o mundo dessa forma e acharam que era para todo mundo. Escreveram tratados, alguns disseram que se a gente souber a causa, o motivo, aquilo que subjaz aos problemas, então poderemos lidar com eles. Por quê? Algumas pessoas chegam às raízes e dizem, tá doutor, e agora? Eu sei o porquê de tal coisa, mas isso não está... E aí? Talvez fosse preferível até antes, quando eu não sabia. Estão vendo? Achar que o tópico 10, raciocínio, está necessariamente ligado à epistemologia é um erro grave. Às vezes você pode saber a causa de algo, a razão de algo e não ter o menor conhecimento para lidar com isso. E aí? Por que Deus criou o universo? Aí você chega a uma resposta e não tem o menor conhecimento para lidar com isso. De que adiantou? Um outro item que eu anotei aqui é quando a própria pergunta já era uma resposta. Entre os judeus tem muito isso, é famoso essa piada judaica entre os judeus, que eles costumam responder uma pergunta com outra. Ué, você não vai à festa? Por que não? É, porque eles querem responder uma pergunta com outra. Ah, e quando a própria pergunta já é uma resposta? Vejam, há momentos na clínica, a gente precisa saber esses momentos. Por vezes a pessoa coloca uma pergunta e essa pergunta não é para ser respondida necessariamente. Não que ela seja uma resposta, às vezes ela é um estímulo para a vida da pessoa. Ela olha para o céu estrelado e diz, por que Deus criou tudo isso? Se foi Deus, por quê? Qual é o motivo? E isso serve para ela como meta de vida, como objetivo de vida, como inspiração de vida. Às vezes você propicia uma resposta para essa pessoa e tira o grande mote da existência dela. Nunca viram pais apressados em responder às questões dos filhos? Mamãe, por que o papai morreu? Porque Deus quis. Bem rapidinho. Às vezes a pessoa precisa viver a pergunta, precisa viver a interrogação. Isso já é a resposta para ela. Ela não precisa de nada além disso. A ansiedade do terapeuta, a procura dele pode jogar tudo por terra. Outra questão importante. Vocês vivem bem as perguntas? As perguntas são pacíficas, eles encontram acomodação dentro do coração de vocês, da vida de vocês, ou elas já encontram toda uma área de ansiedade prontinha. Lá vem uma pergunta, aí começa a efervescência. Como é para cada um?
O senhor está fazendo uma pergunta para mim?
Sim. Isso que vem agora diz respeito à arquitetura interna da questão. E é um dos elementos instigantes, assim, que às vezes podem surgir na clínica, no consultório. Quando eu digo para você escrever uma coisa, por que aquela mesa foi colocada ali? Vocês já olham para aquilo e a resposta, não que ela é tautológica, não que ela já faz parte concreta da pergunta, mas vocês vão à cata de uma meia dúzia de respostas que tornarão plausível minha pergunta. Algumas pessoas usam a justificativa da pergunta apenas como uma desculpa para uma resposta que está lá adiante e que não poderia surgir não fosse a pergunta. Calma que eu vou explicar isso bem concretamente para vocês, com muito vagar, que vocês vão entender algo bem interessante da clínica, como ela funciona nesse aspecto. Por exemplo, às vezes a pessoa ela quer filhos, ela não quer romance, ela não quer casamento, ela não quer família, ela quer filhos. E aí...
Desculpa, a gente começou a rir porque...
Tá certo. E aí, a pessoa diz, bom, se o preço para ter lá meus filhos é o casamento, é uma família, ué, eu pago esse preço. E aí ela constrói a família, constrói um relacionamento afetivo qualquer para ter lá os filhos. Mas como a ordem cronológica da nossa sociedade é o contrário, quer dizer, para eu chegar lá aos filhos, primeiro eu tenho que fazer isso. Então, essa formatação faz com que o terapeuta desavisado, às vezes, pense, bom, claro, ela teve o casamento, teve a família, então, os filhos. E foi exatamente o contrário. Não haveria casamento, não haveria família, não fossem os filhos. Eles vêm depois do ponto de vista da cronologia social dos homens, mas como princípio constitutivo existencial, vem antes. Ok? E é assim que muitas perguntas só surgem na alma humana, porque elas precisam, as respostas estão prontas, faltam as perguntas. E isso, gente, na clínica, gera uma série de coisas. Quer dizer, você está trabalhando com a pessoa e ela começa a fazer perguntas e perguntas e perguntas, e se você não tiver com os apontamentos em ordem em dia, pode confundir, olha, isso já é decorrência da clínica para tal coisa então que vai surgir lá, e não é nada disso, não é nada disso, é exatamente o contrário. As respostas já estão todas prontas, precisam agora das perguntas para que essas respostas possam ser vividas, possam se afirmar, possam ser constituídas. Há lugares nos quais isso é bem visível, quando, por exemplo, se trata de um prejuízo. Quer ver uma coisa? Uma pessoa que ela é muito racista. Então, ela vê uma pessoa de cor, ela já tem todos os prejuízos prontinhos. Tá? Então, quando ela vê aquilo, se ela possui uma mente que tem o tópico 10 muito forte, ela pode fabricar perguntas para esse racismo dela. Exemplo, por que que eles têm que estar aqui agora, não sei o quê? Essa pergunta só está surgindo porque lá adiante já tem um prejuízo e que precisa, para se explicar, para se justificar como discurso, que exista algo que indique para ele, que funcione como vamos conversar, vamos te pronunciar, para ele poder surgir, eu faço as perguntas então. Estão vendo? Nesse caso, a pergunta não poderia ser tida como pergunta, mas já como resposta, como fator derivativo. Muitas pessoas nem se dão conta disso. Que as perguntas já são totalmente afetadas, elas já estão a um serviço. Não causam nada, são causadas. Deixa eu ver se os meus alunos entenderam isso. Porque nesse sentido, qual é a validade da pergunta? A pergunta é só para surgir, a resposta já está pronta lá. Ela só vai aparecer se eu fizer essas perguntas, então, mas ela já está pronta. A pergunta nem importa muito.
Para validar uma busca, por exemplo?
Tem muito disso. Vocês acham algo interessante nós educarmos nossos filhos para perguntar? Porque isso é quase uma padronização de época. O pai diz para o filho, para a filha, meu filho, minha filha, você é um ser inteligente, questione. Pergunte, por que o bipartidarismo? Por que não podemos ter, né? Ou então, por que não voto distrital? Pergunte, indague, questione. Qual a causa, qual o motivo de tal coisa? E ao levar uma pessoa para esse caminho existencial, você pode estar mutilando a própria alma dela. Alguns não conseguem viver o mundo dessa forma. E se sentem... Aí dá todo tipo de questão na historicidade. Desde pessoas que se sentem deslocadas existencialmente. Alguns não se sentem comunicando, conversando. Mas eles aprenderam que é assim que se conversa. Só que isso não tem nada a ver com alguns. Alguns são táteis. Eles são sensoriais. Eles não perguntam pelo mundo. Eles sentem o mundo. E agora? Tu vai dizer para uma pessoa dessa, pergunte, use seus sentidos para indagar. E é difícil, a pessoa vive de outra forma. O que você precisa utilizar os preceitos da razão, essa pessoa usa princípios da sensação. Outros vivem o mundo pela afetividade. O mundo é um lugar do exercício da afetividade, de amar, de ser amado, de perdoar. Tu vai falar para uma pessoa, mas você tem que perguntar. E a pessoa diz, mas é completamente fora, longe de como ela vive as coisas. Ela não consegue. Outros vivem o mundo pela fé. E aí você vai dizer, questione. E ela vai dizer, como faço isso? Não dá. Na clínica, quando um terapeuta, a pessoa começa a colocar suas questões, ele diz, por que tal coisa? Por que você sentiu isso? Por que você diz isso? Qual o motivo de você ter feito tal coisa? Você já levou a pessoa com tudo, mala e cuia, lá para o tópico 10. Quem disse que ela é o habitat dela? Às vezes é muito longe dali, nada a ver com aquilo. E ela encontra um porquê, até pelo agendamento que você fez, mas não quer dizer nada. Uma criança de 4 anos entra aqui e diz, por que aquele desenho, que é uma raiz biquadrada, deu aquele desenhozinho, que é o número 3? Você diz, ué, mas é óbvio, se tem um 9 ali dentro, o 3 é a consequência. Ele sabe a resposta, mas quer dizer o que para ele? Nada. Nada. Eu sei que dito assim parece confuso, mas às vezes o marido diz para a esposa, nosso casamento acabou e eu vou embora. E ela pergunta, por quê? E ele diz, vou ser completamente sincero com você, porque não amo mais você. E para ela isso é como a raiz biquadrada. Ela não entende nada do que ele falou. Grego. Grego. Às vezes a resposta é sensorial, é afetiva, é de outra ordem. E se você não sabe esse caminho, você está falando um idioma que não existe para essa pessoa. Para alguns, a explicação via racionalidade do mundo não existe. Eles não vivem o mundo do ponto de vista da racionalidade. Não vivem a vida do ponto de vista da racionalidade. Utilizam como uma razão instrumental para escrever, para usar o computador. Para as coisas fundamentais, eles não podem nem chegar perto disso e não conseguem e vão se problematizar muito. Nós vamos fabricar problemas onde problemas não existem em pessoas se começarmos a tratar dessa forma. Esses elementos, tá bom? Podemos aprofundar mais um pouco? Tá. E os casos nos quais uma pessoa pergunta legitimamente um porquê, mas ela não quer saber a resposta? Ela pergunta para que a sua resposta se torne o silêncio. Como compreender uma coisa tão absurda quanto essa? A pessoa te pergunta, você não me ama mais, você vai embora? E ela está te perguntando, mas a última coisa que ela quer no mundo é que você responda. Então por que ela perguntou? Nós temos o chavão de que quem pergunta quer saber, não é? Isso é falso. Muitas pessoas perguntam e não querem saber. Perguntam por defesa, perguntam por medo. Perguntam como retórica, perguntam como espelho, é outra função.
Professor, às vezes a pessoa pergunta para ter outra pessoa para refletir junto com ela sobre uma questão.
Tá vendo? Também. É. Sim. Sim. E como nós vamos saber se é isso que está acontecendo? Quais são os registros históricos que vão nos dizer? Provavelmente estou diante de uma pessoa que está fazendo isso. Nunca, vocês viram, às vezes a gente tem um filho pequenininho que quer se meter a corajoso, diz, por que, não sei o que e tal. Mas aquilo é só pintacilgo, sabe, está se fazendo, garnizé. Não é para você entrar nisso. Só que tem garnizé que é marmanjo, daí você pensa.
O filme Antes de Partir tem um momento que um deles pergunta assim para o médico, quanto tenho de vida? E o médico não fala nada, aí o outro diz, ele quer saber. Aí quando o médico vem da resposta, ele diz assim, eu agora não estou mais interessado.
É. Bem, e tem as formações reticulares, que são muito importantes, nós devemos dar uma pequena atenção a elas. Eu sei que pela maneira como eu estou colocando para vocês, e claro, eu coloquei alguns elementos, pinceladas importantes, mas há muitas outras e o tempo não nos permite, mas aqui eu quero tratar com vocês das formações reticulares. Pelo andar da aula, parece assim, ó, que eu pergunto uma coisa, dá um tempo de elaboração e a pessoa lá, pá, responde, não é? Botões. Muitas vezes não é assim que funciona. Há questões que quando a pessoa vai fazendo a formulação da pergunta, elas vão andando em paralelo às questões correlatas e já se respondem. Elas já se respondem. A pessoa mal terminou de fazer a pergunta e ela já tem a resposta para aquilo que estava em andamento. Porque a própria formulação e elaboração da pergunta traz em si os mecanismos da resposta. Sabe? Isso é muito curioso. Entre casais, às vezes, dá cada encrenca, porque assim, a moça começa a falar, sabe, fulano, por que será que você faz tal coisa? Será que é porque o seu pai era um grosso ignorante como você também, um tacanho, não sei o que, começa a baixar o sarrafo do coitado, e vai formulando a pergunta, e ele lá acuado no canto. Quando ela termina de perguntar tudo aquilo, de ofender e de agredir, ela já tem a resposta. Aí ele, ofendido mortalmente nos seus princípios de honra, ele precisa pelo menos dar uma cadeirada nela ou fazer qualquer coisa. Só que já foi ela mesma já, na própria constituição da pergunta, eu sei que isso é uma questão assim, se você convive com pessoas assim, você já deve ter visto isso, várias vezes. Você vai conversar com a pessoa, ela começa a te perguntar, e enquanto ela vai te perguntando, ela já vai compreendendo e respondendo e terminou. Você não precisa falar nada, e a pergunta era para você. Meu Deus do céu, com quem que eu fui me casar? Uma máquina de perguntas e respostas. Se você sabe que a pessoa é assim, permita, muitas vezes você pode promover isso. Fulana, por que você quer reformar o jardim pela décima vez? Não foi reformado a semana passada. Ela começa. Eu sei que você não gosta que eu mexa no jardim e tá. Mas se eu não mexer no jardim, por que você acha que os passarinhos... E vai. Ela está te perguntando, mas ela está respondendo. Pronto. No fim ainda te agradece. Diz que você ajudou na resposta, que você deu uma boa resposta. Você não falou nada. Você serviu ali de espelho. Se a vaidade não interferir, qual é o problema? Qual é o problema? É, tá tudo certo. Isso funciona às vezes por dados de semiose escrito. A Cecília Meirelles usava isso direto. Sabe, ela começava ali, nossa, me deparei com a resposta. Muito bacana, tá? São as formações reticulares. Elas são muito bonitas. Agora, é importante você deixar a pessoa desenvolver. Se você pegar a Suma Teológica, né, você vai ver. As aporias estão tudo lá. É a maneira de escrever. Já vai escrevendo e colocando o que o outro vai objetar. Pronto. O outro não precisa falar, já está respondido.
Está no teu livro, Ana, e o doutor isso aparece muito forte, né?
Sim, a Ana é impressionante como ela fazia. Que coisa, não
é?
O pessoal que está em casa quer fazer alguma pergunta? Porque eu vou aprofundar e temos mais dois itens de aprofundamento ainda. Vou seguir, tem mais dois itens de aprofundamento. Bem, vocês entendem que numa aula como essa, muito longe de esgotar um assunto, a pretensão aqui, a intenção é ilustrar, né? Porque é complicado esgotar algo desse tamanho, dessa imensidão. Vejam, agora eu preciso tornar isso um pouquinho mais complexo. Até aqui nós estamos trabalhando sempre no sistema singular. Pergunta, notaram? A pessoa faz uma pergunta, uma resposta, uma pergunta, uma resposta. Às vezes, vamos desligar um pouquinho o ar, às vezes são perguntas que a pessoa faz, não é uma pergunta. O problema das perguntas, da pluralidade das questões, é que elas não são unívocas muitas vezes. Elas não são todas apontando para a mesma questão. Por que a mesa está ali? Qual o motivo das cadeiras estarem próximas à mesa? Elas não são unívocas na propriedade delas. Às vezes as perguntas elas são disléxicas. Elas esparramam pelos ventos e pelos horizontes as coisas. E o sistema de modulação de respostas é que é muito problemático. A pessoa chega ao consultório, às vezes, com essa pulverização na cabeça e nos coloca coisas assim, ó, doutor, eu estou com a minha cabeça cheia de coisas, cheia de questões. E quando você diz quais questões, ela diz muitas, e de fato muitas. Às vezes a pessoa coloca também uma deliberação de resposta para essa multiplicidade de fatores. Ela diz, mas eu tenho uma ou outra resposta para tudo isso. E, pasmem vocês, às vezes o que essa criatura nos diz como resposta é a pergunta. Tudo isso que ela está nos dizendo são essas, isso que ela está chamando de perguntas são as respostas já. A pergunta vem lá adiante, lá no final dos elementos dela. E ela nem sabe disso. Inverteu a carroça e os bois, está tudo ao contrário, tudo do avesso, tudo disparatado. Quando uma pessoa colocar que tem perguntas, uma das questões interessantes, em vários casos, é você observar a linearidade delas. Se elas estão apontando numa mesma situação ou elas são díspares, vêm de muitos lados, de questões multifacetadas, às vezes vem. E aí a pessoa, você tem que fazer todo um estudo de orientação interna da pessoa para essas questões de perguntas, tá bom? Bem, fatores que são ligados à temporalidade. Quando se fala também em questões de argumentações derivadas, tópico 10, raciocínio, é usual que o estudante fique imaginando assim, vou chegar ao consultório do doutor e vou fazer uma pergunta. Doutor, por que isso? Doutor, por que aquilo? E logo lá a gente trabalha a resposta. Isso é uma falácia, tá? Isso funciona como exemplo, nunca como prática clínica. Há questões que elas têm um caráter reativo e formativo que não se combinam com o tempo que nós temos aqui no relógio. Assim, ó, são... O que seria um exemplo aqui? Um exemplo. Um exemplo bom, eu acho que esse vocês vão gostar. Há filmes sobre isso que eu vou colocar para vocês. Depois vocês dão um YouTube ali, vocês vão ficar encantados com isso. Sabe onde surge o Rio Nilo? Só recentemente se descobriu isso. Imagina qual era a dificuldade, não é? Só jogar um avião, um barco e seguir até a nascente. O Rio Nilo, ele segue, de repente é um emaranhado de córregos, riachos, banhados, charcos. Não se sabia direito onde o Rio Nilo surgia. Foi muito recente a descoberta de quais desses mananciais dão origem ao Nilo e quais não dão em nada, são águas paradas. Pois bem, isso serve de uma analogia grosseira aqui, porque eu vou colocar agora. Algumas indagações, elas vão surgir, e se você questionar a pessoa, ela não vai ter a menor ideia de como isso se originou na malha intelectiva dela. São formações assim, ó. De uma vez, quando ela era criança e queria perguntar pro pai por que tem que matar o porco, coitado do porco, por que não deixa o porco viver, faz uma gritaria e é aquela coisa horrível, deixa o animal viver, mas não podia, porque era uma tradição familiar, todo mundo se reunia, faziam, sabe, torresmo, morcilha, mocotó, então não era para perguntar uma coisa dessas. Aquilo ficou premido entre uma série de questões da pessoa. Bom, isso conversou com outro fator, que uma vez ela viu a mãe se enfeitar toda, se perfumar, e a mãe era toda casta, toda cheia de melindres, e estava lá se perfumando, e a menina olhou aquilo e não entendeu, não sabia que era uma noite festiva, que a mãe ia sair com o pai, que iam para uma festa, e que iam voltar felizes, porque tomaram uma demais, aquela coisa, e a menina ia perguntar, mas ela ficou assim... Minha mãe está tão feliz, é tão raro ver minha mãe feliz, deixa ela brincar. Esse perfume está enjoativo, mas deixa ela... E segurou. E isso conversou com aquela questão do porco. Por que conversou? Sabe-se lá, Deus, por quê? As malhas intelectivas, elas seguem caminhos aos bilhões por aí fora. E a gente não sabe. Certas coisas se coadunam e conversam por elementos inacreditáveis, às vezes. Uma referência, uma alusão, uma questão qualquer. E tudo isso com a primeira comunhão da menina. Quando ela queria perguntar para o padre, posso não fazer a primeira comunhão porque eu não quero? E não perguntou. Esses três elementos conversaram de alguma forma, e sabe-se lá Deus por quê. E quando a menina tinha 17, 18 anos, veio uma indagação fortíssima na vida dela. Toda a família era de arquitetos. E ela se perguntou, por que eu tenho que fazer arquitetura? Quando você diz para ela, mas então é porque você não quer fazer arquitetura. Ela disse, não, eu quero. É tudo que eu mais quero na minha vida. Eu só estou perguntando, por que eu tenho que fazer? São formações como estas. Se a pessoa tem o tópico 10 muito forte, olha, gente, o que isso vai render no consultório. São consultas e consultas, às vezes, que a pessoa insiste e ela quer saber, e ela bate nessa tecla, e aí ela encontra alguém que agendou não sei o que na cabeça dela, e que ela acha que é uma resposta, então, e vai, e rastreia, e tal qual o Rio Nilo, não há uma chegada em qualquer porto de... E a pessoa começa a fabricar novas questões em torno disso. O que eu vou dizer não é uma crítica, mas eu sei que alguns vão levar direto para isso, uma crítica bem pesada, não é. Mas algumas áreas, assim como a filosofia clínica faz, muitas pessoas saírem do consultório questionando a existência e tudo mais, um olhar de profundidade para as coisas, áreas como a psicanálise tendem a produzir também esse tipo de fenômeno, pela metodologia, pelo modo de abordagem das associações livres, de deixar a pessoa fluir livremente para qualquer canto, tende, em alguns casos, quando encontram pessoas que têm essa formatação que a gente está vendo aqui, quanto ao tópico 10, pode haver esse tipo de coisa. E aí são trilhões de anos de clínica para mais trilhões de anos de clínicas e indagações. Ok? Mas para não parecer uma crítica à psicanálise, na filosofia clínica também, tem gente que vem fazer filosofia clínica. Agora eu me descobri, eu quero saber a profundidade das coisas. E por quê? Porque não a superficialidade das coisas. A superficialidade das coisas não é menor que a profundidade delas. E em muitos casos é até mais indicado. Filosofia clínica não é para todos. Ok? Aliás, é contraproducente para algumas pessoas. Não deveria ser indicada. A pessoa chega, doutor, eu vim me tratar. Não acho indicado para você. Por várias questões. Ok? Uma pessoa que tem uma vida muito sensorial, muito ligada às superfícies, são pessoas intuitivas e tudo mais, talvez, em alguns casos, a filosofia clínica não deve ser indicada para essas pessoas. Uma vez escrevi um artigo lá na revista de filosofia sobre isso. Que muitas vezes a clínica para a pessoa depende se o terapeuta quer que a clínica seja indicada e não a pessoa. É uma pena, mas isso existe. Bem, pessoal, isso foi um apanhado grande sobre o tópico 10, raciocínio. Não escrevi aqui no quadro, mas era para escrever. Na aula de hoje. É uma aula densa, pesada, eu sei. Importante aqui a partir da questão da Maria Beatriz. Alguns tópicos na estrutura do pensamento estão conhecendo seu ocaso. Estamos diante de um deles, razão, raciocínio. É muito provável que estamos no ocaso. Os últimos, uma sociedade próxima nem saberá disso, isso vai virar produto arqueológico. Sabe, vai ter que procurar nos museus arqueológicos de informática os últimos resquícios disso da racionalidade. Nós estamos rapidamente migrando a alma humana, o coração humano, a espécie, para novas paragens nas quais a racionalidade não vai nem chegar perto. Ela não tem lugar de ser, ela é muito pesada. A razão, ela usa cabos, fios, motores, essa coisa de causa, efeito, isso por causa daquilo, é muito denso, é muito pesado, essas justificativas, isso funciona para algumas coisas. É impressionante como no consultório já há pessoas que se ressentem muito, que acham isso extremamente inadequado para dar conta das complexidades da alma humana, mas usam. Aprenderam que se usa isso para chegar a respostas e tudo mais, e às vezes é o caminho mais longo. Ele é longo, longo, longo. Sabe? E há muitos lugares na vida para os quais a razão seria extremamente contraindicada. Sabe? Extremamente contraindicada. Você cria um filho lá numa aldeia de pescadores. O menino tem que desenvolver intuição, tem que desenvolver sensação, ele tem que aprender a conhecer os ventos, as brisas, as marés, as embarcações, ele tem que estar ligado, tal como um animal, o sistema nervoso ligado com o ambiente. Para uma pessoa dessas, a racionalidade ela tem seu lugar remoto, muito remoto. Ela atrapalha, ela faz com que ele não consiga viver a vida, mas simular a vida. Muitas pessoas sabem explicar a vida, mas não sabem nada de viver a vida. Sabem falar sobre amor e nunca amaram. É a coisa mais impressionante de se ver. Nunca amaram.
Mas tem que
explicam. Meu Deus do céu, é. Tem teorias fantásticas. Nunca amaram. Assim, outras pessoas que... Sabe, viver as coisas sensoriais, por exemplo, você vai lavar a mãozinha do seu filho, assim, que sujou na terra, alguns nunca tiveram esse registro histórico. Elas estavam ocupadas explicando isso. Não, uma infecção, tu vai ficar não sei o que doente. Então, e o pequenininho com a mãozinha na água ali brincando. Enfim, não há um modo certo nem errado aqui, vocês entendem, né? Isso é filosofia clínica, cada um é de um jeito. Eu não sei quantos de vocês vão, de fato, seguir, até se tornar filósofos clínicos e vão para o consultório, mas no consultório, depois de um tempo, isso tudo que eu falei hoje aqui para vocês, a maior parte é tão visível, sabe? Não, sem... Logo no início da clínica, a pessoa começa os porquês... Sabe, por que, doutor? Por que que eu tenho que passar por isso? Sabe, qual a causa de tudo isso que eu estou vivendo? Como é que uma pessoa que tem inteligência, sensibilidade, por que eu tenho que sofrer desse jeito? Por que eu não encontro respostas? Por quê? Mal sabem alguns que a própria elaboração disso vai levar uma teia de aranha sem fim. Não é por aí o caminho para alguns. Não é porque a pessoa utiliza argumentações derivadas que é esse o caminho para ela consertar e arrumar as coisas. Mas até a pessoa se dar conta disso, às vezes ela está tão contaminada desses princípios, ela duvida, ela desdenha de uma pessoa que diante de alguém oferece carona na praia, passa uma daquelas carrocinhas, o carroceiro diz, quer carona, te leva até a tua casa. Não, que isso? Por que que tu vai aceitar carona? Tu nem conhece um outro que utiliza sentidos e tem isso muito depurado, não ia aceitar, mas por outras razões. Ou ia aceitar, mas por outras razões. E a razão, ela é míope para a nossa época, para muitas coisas. Ela não consegue ter profundidade naquilo que é mais fundamental nos nossos dias. É uma piada, em alguns casos, triste piada. Quando você vai atender um casal, às vezes, e um começa com argumentações derivadas para cima do outro. Se você sabia que eu era assim, por que você casou comigo? Sabe? Qual a razão de agora você questionar minha família, dizer que não gosta da minha mãe, do meu pai, se você sabia que era assim? Por quê? Por causa de... achando que isso vai levar a um conhecimento, a uma resposta, a uma resolução. E muitas vezes isso é o fim. Fim. Porque o outro lá vai acessar isso da sua maneira, sabe-se lá Deus como, aí vocês têm que revisar toda a aula de hoje, né? E não é por aí. Para muitas pessoas é extremamente pesado lidar com essas coisas, para algumas pessoas.